Além dos Fatos.
Segundo o censo de 2022, 38,9% das pessoas que vivem em união conjugal optaram por esse tipo de vínculo, superando os casamentos civis e religioso. Então caíram de 49,4% em 2000, nos anos 2000, para 37,9%. Já o percentual de casais sem filhos quase dobrou, subindo de 13% para 24,1% do total. Os números foram divulgados ontem, né, no módulo Nupcialidade e Família do resultado do censo. O IBGE inclui, entre as uniões consensuais, as pessoas que têm uma união estável registrada em cartório e aquelas que vivem juntas, mas sem nenhum tipo de registro oficial. É a primeira vez que essa categoria supera a dos casados no civil e na igreja. Informações do site cbn.globo.
Pois é, chegamos. E me parece, assim, ficou um tanto nítido, né, Larissa? Vivemos em um tempo em que muitos têm medo de se prender no relacionamento. Prometer para sempre. Outros dizem que o importante é o amor. Independentemente do papel assinado ou da cerimônia realizada. Mas será que é só isso? Será que estamos, sem perceber, esvaziando o sentido espiritual do casamento, que na Bíblia é descrito como uma aliança diante de Deus?
Veri, é esse o assunto de hoje. Olha, o tema de hoje é casado sem casar. Pessoas que moram com outras, né? Um homem, uma mulher, tá morando junto aí, mas você ainda não casou. Tá pensando em casar, apesar de estar morando junto? Não sei, vota aqui na nossa enquete, porque é isso que eu pergunto pra você. Você mora com alguém, mas ainda não casou? 14% dos nossos ouvintes votaram que sim, estão morando com alguém, mas não estão casados. E 87%, porque agora foi pra 13%, 87% disseram que não. Provavelmente ou não moram com alguém, ou se mora já é casado. E ela chegou, você que tá acompanhando aí pelo YouTube, uh-huh. Viu ela passando aqui atrás, Sheila
ela
Lima.
Ela está entre nós.
Nossa, eu cheguei, povo bonito. Sheilinha,
cheguei,
com vocês
Brasil.
Aqui.
Cheguei, Brasil.
Cheguei. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tudo. Parece.
Feliz de estar aqui. Fala, diga.
Ela tá na elegância, como sempre, né? Aliás, as duas estão um absurdo. Né?
A Lara é uma elegância.
Assim. Véria, ele falou que eu tô elegante, mas você tá de fato.
Muito obrigada. Sempre é muito bom estar aqui com vocês no Além dos Fatos. Você que tá em casa, que tá nos ouvindo da volta do serviço, de tantos outros lugares. Sejam bem-vindos. Ah, deixa eu contar. Sabe onde eu vou estar esse final de semana?
Já chegou?
Não.
Ainda não?
Não. Ah. É no próximo.
Ah, é no outro.
Esse final de semana eu estarei em Mato Grosso do Sul. Eu não posso esquecer do Sul.
Mas tem bonito.
Sul. Eu vou estar em Mato Grosso do Sul num evento fechado lá para mulheres. Vai ser maravilhoso. E no próximo final de semana, onde eu estarei, Veri?
Você vai estar na Grande Vitória.
Na verdade, eu vou estar em
sítio Guarapari.
É, Guarapari. Eu vou conhecer Guarapari.
Ah, ainda não passou por lá, não passou.
Não conheço ainda. Estarei no encontro de casais. Ai, todo mundo fala que é lindo, né? Então eu quero conhecer Guarapari também.
Pelo menos a nossa área ali, né? A região da Praia dos Adventistas.
Quero conhecer tudo.
Espetáculo!
Sheilinha, por falar em conhecer, quem tá te conhecendo hoje? Por onde que acompanha as suas redes sociais? Qual o seu arroba?
Deixa eu falar, você acredita que tem gente que me ouve há anos aqui, anos aqui na Novo Tempo? E ainda tem a coragem de não me seguir no arroba Casais Terapia?
O quê? É possível isso?
Tem gente que faz isso.
Será?
Isso deixa o coração de Sheila triste. Gente, vamos lá. Você que ainda não me segue. Mas você que está chegando hoje, está me conhecendo hoje, eu sou sua terapeuta. Você pode vir me seguir, que todo dia tem conteúdo para você. Põe lá no Instagram, @ Casais em Terapia. Você vai ver lá, com Sheila Lima. Sou eu mesma. Sou eu mesma.
Euzinho.
E além de estar todos os dias aqui com você, no Lar e Família, às 9 e às 16 horas. Agora há pouco eu já estava aqui falando, passando, falando com você. E hoje o nosso programa tá incrível, esse tema que Chefa trouxe pra gente, né?
Ela é terrível, né? Ela sempre pega temas sensacionais.
Mas eu sempre também falo, dou aqui crédito pra quem me trouxe as... Porque muitos dos meus temas são sugestões também. Certo. Sugestões de amigos, sugestões do Pastor Batistotti, sugestão de Sheila. Esse daqui foi sugestão de Heitor Gomes, que é o produtor do Clube da Música.
Foi Heitorzinho que trouxe.
Eu sempre dou crédito devido.
Não sabia.
Foi sugestão dele. Valeu, Heitor. O programa tá acontecendo agora. Então, olha, lembrando pra você aí que você pode vir aqui pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Participar da nossa enquete e também trazer aqui o seu comentário, sua opinião, sua pergunta para a Sheilinha também. Fica à vontade. youtube.com/NovoTempoRádio. Lembrando que fica salvo aqui no nosso canal do YouTube programa para você assistir depois. Se você não conseguir assistir inteiro, depois você acompanha, compartilha com os amigos aí também, com quem você gosta, com quem você se importa. E também nosso WhatsApp, 012981510081. Podemos, Veri?
Podemos, sim.
Então vamos dar sequência. Sheilinha,
diga.
Eu perguntei para os nossos ouvintes se eles moram com alguém, mas ainda não são casados.
Ah, e aí?
E aí que 15% disseram que sim e 85% disseram que não. Uhum. Dado isso, eu começo. Por que, que as pessoas têm escolhido, Sheilinha, morar, né, com alguém, morar junto, mas não estar casado de fato?
Tem acontecido cada vez mais, né?
Uhum.
Mais frequente.
Você acredita que... Ontem eu abri uma caixinha no meu Instagram, né? Falando para o pessoal fazer as perguntas que desejarem ali. E aí teve uma. Deve estar no Stories ainda, se não vencer o horário. E aí uma moça dizendo que ela estava há 14 anos morando junto com um rapaz e que ele não quer casar. Que só ela que insiste em casar. Quem tá lá no Instagram viu essa que eu respondi. E sabe o que eu respondi para ela, Lari Veri? Eu respondi o seguinte, que isso está acontecendo cada vez mais porque as pessoas estão pulando etapas. Então, na verdade, o que está acontecendo? As pessoas estão preferindo hoje morar juntas e não mais casar porque não querem assumir um compromisso. Não quer assumir compromisso. E aí, quando você não quer assumir um compromisso, é mais fácil se juntar, né? Porque aí a gente faz o quê? Quando não der certo, o que a gente faz? Cada um vai para um lado e pronto. Então, quando as pessoas pulam etapas, porque antes era o quê? Se conheciam, ficavam amigas, namoravam, noivavam, casavam. Não era todo? Hoje, não.
Quando percebiam que não dava mais para ficar longe um do outro, né, se casavam. E selavam esse compromisso, não é?
Pois é, Veri.
E infelizmente, a gente vê cada vez mais acontecendo o inverso, né? As pessoas, vamos apostar.
Pois é. As pessoas estão esquecendo que o casamento é algo instituído por Deus. Que atrás do casamento, que por trás do casamento, existe toda uma questão ali... de fidelidade a Deus também. Existem princípios, existem valores. É uma série de coisas que as pessoas, né? Mas assim, eu lembro de uma vez que eu atendi um caso. Acho que foi o caso de pessoas que assim, mais rápido se juntaram. Eles se juntaram, né? Em 3 semanas foram morar juntos. Vocês acham que ia dar certo?
3 semanas é um pouco rápido, né?
Pouco, foi o caso mais rápido que eu já tive.
Tanto acelerado.
3 semanas. Ai, nós nos apaixonamos. 6 meses depois, estavam com problemas terríveis no relacionamento. E aí eles vieram e falaram assim, como que a gente pode fazer para reestruturar nosso casamento? Eu falei, que casamento? que relacionamento? Vocês nunca tiveram um relacionamento, porque a forma como eles me contaram que eles estavam vivendo, aquilo não era um relacionamento. Então pode ser que eu esteja falando com você que acha que vive um relacionamento, mas não vive. Tá aí só morando junto, dividindo o mesmo teto, mas está fora daquilo que Deus imaginou, estruturou, pensou para nós como filhos.
Fala, Lari. Se você falasse, Sheilinha, sobre alguns pontos, assim, pra gente ficar esperto, por exemplo, quais fatores você acha que são decisivos pra uma pessoa chegar e falar pro outro, vamos morar junto? Mas vamos casar? Não, só morar junto mesmo. Como você apontaria, assim, pros nossos ouvintes, carinho de orelhinha mais atento?
E a gente já percebeu que riscos, né, são muitos também.
Você tá falando assim, vê se eu entendi a pergunta. O que faz com que as pessoas levem, né, morar junto?
Uhum. Tomar esse tipo de atitude, né?
Você sabe que muita gente vai... Até casar faz isso, tá? Mas muita gente tem ido morar junto pra sair de casa por conta dos problemas. Ah, não suporto minha mãe. Ah, eu também não. Vou morar junto.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Ah, tem problemas na minha casa. Geralmente são pessoas com dores muito parecidas. Dores emocionais. Tem dores emocionais. Ah, minha família não me aceita, minha família me critica. Ah, na minha família também. Nossa, nós somos feitos um pelo outro, vamos se unir. Entendeu? Só que aí o que acontece? Começa um relacionamento e vai para casa sem nenhuma estrutura emocional. Aquele relacionamento, ele começou sem nenhuma estrutura. Então, não tem como ele ir. Não existe uma casa dar certo se a pessoa não tiver base, entendeu? Um casamento dá certo se ela não tiver base. Então, geralmente, Larissa, é porque as pessoas, elas têm dores emocionais parecidas, tá?
Interessante, Larissa, que uma ouvinte nossa aqui, ela pediu que oremos, né, por ela, pois ela precisa regularizar o seu casamento no civil para que possa... dar o passo do batismo, né?
Sim,
é, bem, o pedido dela está assim, muito contextualizado aqui com o nosso tema de hoje, né, Sheilinha?
Uhum, muito sim. E é um passo, porque quando esse passo para o batismo de você querer se casar, é porque você quer acertar a sua vida. Então, antes de acertar sua vida lá no céu, a gente tem que acertar a nossa vida aqui na terra, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte.
É que a igreja, né, seguindo a Bíblia, ela não considera esse gesto como um gesto banal. Né? Vamos experimentar, vamos ver o que dá. Né? Não é isso, né? Não, ou pelo menos não deve ser assim o caminho certo a seguir quando o assunto é assumir um compromisso desse tipo. Do casamento.
Exatamente, né? O casamento, ele é uma instituição dada por Deus. Não é algo, não é um test drive. E as pessoas acham que é um test drive. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se a gente... atendi, não faz muito tempo, não foi nem no consultório, foi nessas perguntas que chegam pelo Instagram, no direct, uma mulher dizendo assim... nós começamos a morar juntos. Olha só a história dela. Nós começamos a morar juntos pra ver se a gente dava certo. E a gente quer casar, mas a gente já tá tendo problemas. Você acha que a gente deve casar? Eu falei, não, primeiro vocês precisam ser. Né? Primeiro vocês precisam se ajeitar.
Já,
né?
Identificaram que tem problema.
Então,
né?
já identificaram isso. Então, essa é a questão que eu falei, né? Estão pulando etapas. Quando você pula etapas, você acaba não seguindo o plano de Deus, né? Esse é o maior problema.
O namoro tá aí pra isso, por um exemplo, né, Sheilinha? Pra conhecer a personalidade da pessoa, gosto, se combina, se não combina, conhecer a família. O namoro meio que é feito pra acabar de um jeito ou de outro, né?
Sim, tem gente que tem medo de acabar no namoro, mas o namoro foi feito pra isso. Não deu certo? Ok. Tô encerrando um ciclo e começando o outro. Por favor.
Deu certo, acaba de qualquer maneira e começa o casamento.
Exatamente, acabou o namoro, começa o noivado, né? Porque assim, o namoro, nós nos conhecemos, né? Porque nós vamos nos conhecer no namoro. No noivado, nós nos preparamos diante daquilo que já conhecemos para a próxima decisão. E o casamento
E essa coisa de levar problemas do namoro, né, ou do noivado para o casamento, eu acho que é muita predisposição para problema, né? Porque pelas imperfeições que temos, no casamento surgirão problemas.
Não, e outra...
Imagina levar problemas.
Eu trabalho com casais, porque antes meu consultório era... Eu sou psicopedagoga. Então, antes o meu consultório era para crianças e adolescentes. Eu trabalhava com famílias. Que eu trabalho somente com casais, com terapia de casais, já tem 10 anos que eu trabalho. 10 anos atrás, por exemplo, no meu consultório não apareciam casais de namorados e noivos querendo fazer terapia. Hoje é uma coisa muito comum. Muito comum, gente já no namoro e no noivado querendo fazer terapia para ver se conserta, para ver se dá para casar. E eu falo, amigo, minha amiga, vocês não estão casados. Dá para separar agora.
E às vezes a solução
não
passa
vai
por
dar
aí,
certo. Né? Olha só, não vai dar certo isso aí. Vocês são muito diferentes. Vocês têm princípios diferentes, valores diferentes, objetivos diferentes.
Vocês não estão preparados nem para resolver os problemas que vocês têm sozinhos, né? Estão precisando de ajuda externa. Antes do casamento.
Agora, sobre diferenças que você mencionou, Sheilinha. Quando a gente pega um casamento, vamos chamar de casamento convencional, que é, de fato, lá em cartório, muitas vezes religioso junto. Existem algumas práticas do dia a dia, que são características de um casamento desse formato, e algumas características... de um casamento que é só vamos morar juntos. Queria que você diferenciasse pra gente de um casamento de papel passado pra um casamento só de vamos morar ali agora.
Eu penso que isso começa aqui, ó. Na nossa mente. Né? Quando duas pessoas falam assim, vamos morar juntos, eu penso que a pessoa ela já começa a entender na cabeça dela que o casamento é um contrato, não é uma aliança, tá? Agora, quando duas pessoas faz o processo certinho, são amigos, começam a namorar, se programam, oram a Deus, passam pelo noivado, depois, né, se preparam para o casamento, elas entendem que aquilo é uma aliança com Deus, é para sempre. O contrato eu posso desfazer a qualquer momento. Eu conheço muitos casais que resolvem morar juntos e que eles dividem tudo. É o meu dinheiro, o seu dinheiro. Pergunto, quem é casado no papel geralmente vai ter esse... Não tô dizendo que não tem, tá? Deve ter uns casos aí. Mas geralmente vai ter esse pensamento, Larissa? Não, quem é casado no papel não vai ficar assim, ó, meu dinheiro, seu dinheiro. Vai dizer nosso dinheiro. Não é minha casa, sua casa. Nossa casa.
Minha casa, nossa vida.
É, não é. Porque a gente entende que quando se casa, nós somos um. Nós viramos um. Nós nos tornamos um. Então é tudo de um só. Geralmente quem simplesmente... casa sem casar, não. Fica a individualidade. E a gente tem que tomar cuidado com essa individualidade, tá, gente? A individualidade, ela acaba com relacionamentos. Então, acho que essa é a maior característica, Larissa.
O Daniel Sassi, viu, Larissa? Viu aí, o Daniel Sassi conhece pessoas também que se juntaram só para usufruir um do plano de saúde do outro.
Eita!
Não, mas ó,
eu tô falando de banal, né?
Quer ver uma coisa que é muito... Eu atendo muitos pacientes que são fora do Brasil. Muitos. Tem muita gente morando no exterior que só se casou pra quê?
Cidadania.
Muito, é. Isso aí já virou enredo de...
E aí posso falar Hollywood. Uma coisa? Mas sabe, você sabe que existe um problema emocional por trás disso? Olha só. Você pega e fala assim, vamos nos casar para eu ter a cidadania e eu te pago tanto. E aí você tem que comprovar que você está casado, certo? Aí você vai morar junto, come junto, dorme debaixo do mesmo teto. Você vai criar uma proximidade. Qual é a chance de um desses dois se apaixonar? Qual a probabilidade?
Pode acontecer,
É boa, né?
A probabilidade é muito grande. E aí, sabe o que vai acontecer? Um se apaixona, mas o outro não.
O outro não. O outro tá focado nos seus objetivos.
O outro tá lá. Você quer casar comigo pra ter a cidadania? Então tá bom. Eu vou continuar vivendo minha vida. Você me dá meu dinheirinho por mês, né? Ou às vezes é um valor cheio, total. E a gente fica aqui lá o tempo. Cada país tem o seu tempo, né? A gente tem que ficar, permanecer junto. Enfim, e depois cada um vai pro seu lado.
Porque geralmente quem sai para esse tipo de aventura, né? De viver numa outra localidade, vai focado, né? Em objetivos bem definidos, né?
Mas posso falar?
Mas aí...
Geralmente quem se apaixona... Por exemplo, a gente tem muitos brasileiros, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal, né?
Sim.
Os países que eu mais atendo hoje é Estados Unidos e Portugal.
Bastante, aham. Uhum.
Geralmente, quem se apaixona não é o americano ou português, é o brasileiro, tá?
Uhum.
Ele saiu daqui focado para aquilo, mas a carência, a convivência...
Isso quando os dois estão, né? Um só tá focado, como eu falei, né?
Isso.
E o outro já é de lá. Não,
isso,
não,
entendeu?
Pra ele é indiferente.
E aí, a pessoa acaba fazendo o quê? Se apaixonando.
Mesmo assim, é surpreendente, né? Ser a pessoa que foi e que se apaixonou.
A carência, né?
Uhum.
A carência, a distância
fora,
faz com que a gente acabe fazendo isso. E lá fora tem muita gente casada sem casar, viu, Larissa? Muita gente, né?
17% dos nossos ouvintes estão dizendo aqui que moram com alguém, mas ainda não casaram. A gente percebe que a nossa enquete, ela muda pouco, mas muda, mas... Né, continua a grande maioria dizendo que não moram com alguém e ainda não casaram, ou se moram, são casados de fato, enquanto 16% agora estão dizendo que sim, moro com alguém, mas ainda não casei. Você quer fazer um comentário, Gini?
Não, pode falar.
Porque eu queria perguntar como é que a Bíblia olha para esse tipo de casamento, que eu vou usar como casamento, né? Mas como que a Bíblia olha para isso? Porque... Você falou assim que quem faz isso dessa maneira vê o casamento como apenas um contrato, uhum, e não como uma aliança. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É importante a gente entender que por conta dessas modinhas do mundo, a gente vai normalizando comportamentos. E a Bíblia diz, não se moldem, né, com as coisas deste mundo. Quando você começa a achar que isso é normal, todo mundo faz, porque fulano também fez, então eu também posso fazer, você está quebrando princípios. Perante a Bíblia, morar junto sem casamento é pecado. Não tem outra palavra. Pode falar o que você quiser. Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo. É pecado. Não é o plano original de Deus. O plano original de Deus é que duas pessoas, elas se casem e elas saiam da sua casa, cortem lá o cordãozinho umbilical com a família e elas se tornem uma. E nesse um vai se constituir uma nova família. Esse é o objetivo, esse é o plano de Deus. Só que hoje, o que as pessoas fazem? Elas, de novo eu falo, elas acabam pulando etapas e elas se esquecem do plano original de Deus. Então, aí sabe o que é o mais triste? É que depois a pessoa, ela chega e fala assim, o que a gente pode fazer? Por que Deus não nos abençoou? Por que Deus não abençoou? Porque você já começou tudo errado.
Não buscou,
lógico,
né?
Lógico que Deus é misericordioso e pode fazer tudo diferente. Mas se você quiser a bênção de Deus, você precisa voltar e falar, então vamos começar agora, vamos tentar realinhar a rota. E aí eu sempre digo, né, para casais que às vezes estão passando por situações muito difíceis, e eu falo, gente, vocês precisam da bênção do Senhor. Vocês querem a bênção? Começa casando. Começa realinhando essa rota. Direitando esses papéis, casando, mostrando a todos que agora vocês são uma família. Então, se você é casado sem casar, está passando por dificuldades, quer a bênção de Deus, está orando, talvez o seu maior problema seja porque você simplesmente esqueceu do plano original de Deus. Mas Deus não se esqueceu, porque Deus não muda. E ele tá esperando você aí fazer a sua parte.
Muito bem, o pessoal participando por aqui, olha, aqui no WhatsApp. Tem uma aqui que vai agradar no final a Larissa, quer ver? A Eliane. Ela diz, olá amigos da Rádio Novo Tempo, olha, vou contar minha experiência. Namorei por 1 ano e 4 meses, sem pular as etapas.
Olha.
Ela diz, quase infartei, mas aceitei me casar. Casei agora dia 30, foi a melhor, olha só, foi a melhor experiência que pude viver, depois de um passado triste. Então digo, vale a pena esperar no Senhor sem pular etapas. Agora somos um. Agora me chamo Eliane Rosa de Oliveira. Ou seja, ainda ganhei um nome lindo.
Olha, muito bem.
Manda um beijo pro Daniel, meu amor Daniel de Oliveira. Olha a família Oliveira aí, como tá em tudo, as ramificações.
Os Oliveira.
A Oliveira está em toda parte, né?
É
Cuiabá, Mato Grosso, um abraço. Oh,
tem uma pergunta aqui, lá. Dá tempo de fazer uma?
Não guarda, dá tempo, Sheilinha.
Guarda,
dá tempo.
Não. Guarda, Sheilinha.
Ai, gente, eu falei tanto assim que já passou tudo.
Tem que fazer intervalo.
Então tá bom, depois do intervalo.
Quando fala bem é mais rápido ainda, né?
Tá
você falou bem mesmo. E o pessoal pode continuar votando aí na enquete, né, Larissa?
Com certeza, youtube.com/NovoTempo Rádio. Manda sua pergunta, tanto no YouTube quanto no nosso WhatsApp, 012981510081, que a gente volta daqui a pouquinho com mais Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Além dos Fatos.
Gravação.
Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, falando hoje sobre casar sem de fato casar no papel. Tá lá atrás, Veri? A última. Aí, essa mesmo. Mais pra frente, marronzinha. Muito bem. O Veri tava procurando o presente de
hoje. Apanhei aqui hoje dela.
Presente esse que você pode receber na sua casa totalmente de graça, porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. Inclusive, essa semana é semana de anjos, tá? Aqui na Rádio Novo Tempo, 11 horas da manhã, você acompanha aqui com a gente também. Essa revista é fruto aí do trabalho dos Anjos da Esperança. Fala também sobre casamento, a revista Sem Tabus. Você pode ter na sua casa como um presente da rádio em parceria com os Anjos da Esperança. Ela que foi escrita pela Darley de Alves e tem vários conselhos muito importantes aqui para o seu matrimônio também, não é, Veri?
Uma verdadeira aula, né, de boa convivência no mais íntimo do casamento, né, que é a sexualidade. Perfeito? E a propósito, surpreendendo aqui com algumas declarações muito interessantes, né? Satisfação sexual, por exemplo, direito do homem, né? E da mulher, ok? Tá? Não de um só, mas de ambos. E muito mais, hein? Sem tabus. Quanto custa esse tesouro? Tesouro é... Quanto custa essa maravilha, Larissa?
R$0, pra quem pedir. Teve um custo, velho, mas esse custo aí não é preocupação sua, tá? Que tá acompanhando a rádio. Pode pedir totalmente de graça no nosso WhatsApp, 012981510081. Manda no nosso WhatsApp o seguinte, sem tabus. Você vai receber na sua casa sem se preocupar nem sequer com o frete.
Que legal, presentaço mesmo da Escola Bíblica para você, sem tabus. Uhum. Deixa ela aqui que eu vou continuar falando dela daqui a pouco, viu?
Veri, no YouTube, o pessoal tá participando com a gente. Torno a repetir aqui a minha enquete de hoje, né? Se você mora com alguém, mas ainda não é casado, 16% disseram que sim, 84% disseram que não. Sheilinha.
Oi.
Eu acho que é Luiz Eneide. Ah, eu acho que é um casal. Luiz
Eneide.
Eles perguntam, Sheila, quem casa e não tem filhos? Será que isso faz parte do plano de casamento de Deus?
Olha, por que? Você está achando que é pecado casar e não ter filhos?
Nem sei.
Será que é isso? Não sei se
foi essa pergunta.
É preocupação talvez.
Porque tem pessoas que escolhem não ter filhos.
Sim.
Tem casais que não podem ter filhos.
Exatamente.
E aí?
Então veja só, eu sou um caso de que, por questões de saúde, meu marido e eu, que é príncipe, que quem me conhece já sabe que é príncipe, meu marido e eu, nós optamos por não termos filhos. Questões de saúde, enfim. E aí? Vou deixar de ser família? Vou deixar de servir a Deus por conta disso, né? Quantas mulheres tentantes já passaram pelo meu consultório clamando, orando anos e anos ao Senhor por filhos e não tiveram filhos. Então, assim, o plano de Deus é que haja uma família que se multiplique. Mas não quer dizer que um casal sem filhos não seja uma família.
Não quer dizer que sejam incompatíveis, por exemplo, né? Porque quando o príncipe olhou nos olhos da Sheilinha, ele não viu 5 criancinhas, ou 7, ou 2, ou 1. Ele viu os olhos da Sheilinha que o encantaram,
exatamente,
né? E vice-versa.
Exatamente. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Uhum. Às vezes a gente coloca algumas coisas e fala, não... Tem que... Quantas pessoas já chegaram e falaram assim, não, você tem que ter filho para fazer a vontade de Deus. Não. Não tem que ter filho para fazer a vontade de Deus. Crescer e multiplicar foi uma ordem do Senhor. Já multiplicamos bastante.
Sim, sim.
E quem tiver esse desejo e puder fazer isso, faça e multiplique. Mas existem casos que precisam... E ser compreendidos.
Tem um
também,
detalhe, uma coisa é dar essa ordem para Adão e Eva, né? Perfeitos, maravilhosos, completos ali, saídos da mão criadora. Depois do pecado, as coisas mudaram bastante, né? Não que essa ordem não exista mais, mas que não se aplica mais a todos, em função de tudo que você falou, né?
Sim.
De situações que vão surgir em função disso.
Eu acho que é lindo uma família que tem o pai, a mãe, os filhos, né? Isso é algo muito pessoal, né? Agora, já, por exemplo, já passaram e falaram assim, Gil, você não acha que quem não tem filhos é egoísta? Não, eu não acho, depende, cada um.
Às vezes pode até ser, né? Mas não.
Pode até ser,
pode generalizar.
Mas cada caso é um caso, né? Mas lembre-se, você, de qualquer forma, você e sua esposa, vocês são uma família, vocês podem honrar o nome de Deus sendo vocês dois.
Exato.
Acredite nisso, tá bom?
E aí a gente volta aqui, uma característica do Além dos Fatos é que a gente sempre vai para a Bíblia também.
É verdade.
E eu quero saber agora, um pouco mais de Bíblia, a gente já falou agora, né? Mas um pouco mais, porque o casamento, Sheilinha, nós acreditamos que é uma instituição divina. Não.
Sim.
É simplesmente um contrato que a gente assina quando decide se casar com uma pessoa, né? Então eu queria que você falasse, à luz da Bíblia, o que, que se perde emocionalmente... E daí eu quero que você traga essa parte de terapia de casais que você trabalha. Mas também espiritualmente. Será que a gente perde algo de espiritualmente falando quando não se casa, mas passa a morar com alguém? Simplesmente vamos usar essa palavra por uma conveniência, como vimos aqui no nosso chat do YouTube, para usar, para ajudar com o aluguel, né? Dividir um aluguel, por exemplo. Ou eu gosto muito... Mas casar, é muito sério casar, né? Tem essas situações também. Se perde algo emocionalmente e espiritualmente?
A gente precisa entender o seguinte. Se o plano original de Deus é que duas pessoas, ao se amarem, elas se casem e formem uma família, a partir do momento que você escolhe se juntar num formato de casamento e você não pede a bênção de Deus... Você não vai ter a bênção de Deus. E faz toda a diferença casar com a bênção de Deus e casar sem e juntar-se sem a bênção de Deus. Se nós entendemos que toda a nossa vida, todos os nossos planos precisam estar nas mãos dele e que ele é o dono de tudo que temos e que somos... Então você já está quebrando um princípio grande ali. Você está se desalinhando com os planos de Deus. Eu acho que essa é a maior perda espiritual que existe, né? Não ter ali a bênção do Senhor. Agora, existem algumas perdas emocionais, né? Por exemplo, pessoas que não se casam, elas são inseguras. Elas acabam tendo uma insegurança. Ai, será que o outro vai me deixar? Será que quando encontrar uma outra pessoa vai... Porque Não é. Do mesmo jeito que juntou comigo, pode desjuntar e ir para outro, né? Sim. Ainda mais quando já, isso já é algo contínuo no, na vida da pessoa. Quantas pessoas... Ah, eu já fui casada 3 vezes. Um exemplo. Fui casada 3 vezes. Aí você vai ver, não era casamento. Elas se juntaram, né? Moraram juntas. Então, imagina que você está com uma pessoa que já se juntou 3 vezes. E aí você vai ver o histórico dessa pessoa. Você não vai se sentir insegura? Poxa, eu posso ser, daqui a pouco, só mais uma. Só mais um.
Sheila, e isso fere totalmente o princípio do amor, né? Alguém citou, aliás, o nosso texto inicial, né? Teve essa citação. O amor é que interessa. Mas o que, que é o amor nesse contexto, né? Não é renúncia,
então,
não é...
Então, é... Deus é o doador do amor verdadeiro. E muitas vezes as pessoas, elas pensam num amor, mas de uma forma egoísta.
Sim.
E como é essa forma egoísta? De satisfazer os seus próprios desejos. Satisfazer as suas próprias vontades.
Aí se casar 30 vezes e depois vai se separar.
Ah, isso aqui não serviu porque isso aqui é muito assim. Uhum. Ah, aquele lá eu não quero por causa disso. E vai trocando.
Amor então, passou
longe. Quem que vai ser sua próxima vítima? Quando é que você vai amadurecer e entender que o amor é sacrificial? O amor de um casamento, ele é sacrificial. Vem na palavra sacrifício. Eu me dou pelo outro, assim como Jesus, né, se deu por nós. Então, assim, ele é sacrificial. Quais são os sacrifícios que você tem feito para o seu amor, para a pessoa que você escolheu? Isso é muito importante a gente entender.
E as histórias vão chegando, Larissa.
Ah, eu imagino.
Quando o assunto é esse,
né? Eu vi uma pergunta aqui antes.
Ah, é verdade, Linhas. Queria ler uma pergunta.
Cadê a pergunta aqui? Vê se eu acho agora.
Quando você procura...
Vai, o pessoal comenta.
Vai falando aqui.
Quando você procura, eu vou trazer essa historinha aqui, ó. Oi, me chamo Emanuele, tenho 44 anos e morei junto 22. Com meu esposo, sem casamento. Casamos há quase 5 anos. Foi uma bênção, porque hoje somos um só, formando uma aliança com Deus através do casamento. Ela disse, depois de tudo, a bênção foi o casamento. Eu sempre quis casar, mas ele dizia que só casaria se tivesse festa, né? Eu orei muito a Deus e graças a ele, houve o preparo, né? Tudo aconteceu com uma festa bonita também e nos casamos. E formamos uma bela família aqui já.
Olha, mandaram até foto. O povo é participativo. Eu achei.
Ela não desistiu
pergunta.
Enquanto não casou, né?
Maravilha. Olha aqui, ó. O Paulo Machado colocou assim, ó. Se uma pessoa que mora junto e decide se casar depois de anos, eles podem se casar tanto no civil como no religioso? Poderia me explicar o que fazer nessa situação? Podemos sim. Posso responder, né, Lari?
Por favor.
Olha só, se você tá morando junto há muitos anos e você quer... Até um caso ali no início, né, Overi, da moça do batismo.
Isso.
Né?
Uhum.
Você tá morando aí juntos há muitos anos e você entendeu que esse não é o propósito de Deus pra vida. Que o propósito de Deus é que vocês se casem realmente. Então, como que você teria que fazer? Você casaria no civil, né? Ou seja, se organizaria ali no casamento, e depois, se você quiser fazer uma cerimônia religiosa, você pode fazer também essa cerimônia pedindo as bênçãos de Deus, né? E se caso vocês não forem batizados, vocês podem se batizar após isso. Caso sejam batizados, aí precisaria, se quiserem retornar às atividades da igreja, precisariam se rebatizar após terem casado, tá bom? Tem muita gente que já perguntou o seguinte, se eu me casei, olha outra pergunta boa aqui, ó, se eu me casei só no civil, eu tenho as bênçãos de Deus? Sim, você no religioso, não precisa casar no religioso para ser abençoado por Deus, né? Você se casou no civil, você também tem as bênçãos de Deus, fique tranquilo em relação a isso, né?
Agora, Sheilinha,
fala.
O que a gente pode falar para um casal que tá acompanhando o... Ai, calma. Calma, porque eu achei esse comentário da Denise interessante. Quero trazer. Amor exige responsabilidade ética, não liberalidade.
Maravilha.
Analise essa frase da Denise com o seu olhar de terapeuta, Sheila.
Então daí a frase dela.
Amor exige responsabilidade ética, não liberalidade.
Pois é, pois é. Tem muita gente que não se casa e só vai morar junto porque não quer responsabilidades, como a gente já falou aqui. Né? Responsabilidades. Tem gente que quer morar junto, ter todos os benefícios do casamento, mas não quer, por exemplo, deixar a sua individualidade. Em que sentido que eu falo isso? Por exemplo, eu recebo muita gente assim no consultório. Nós moramos juntos, ou até somos casados, mas vamos falar de quem mora junto. Nós moramos juntos, mas eu não sei a senha do celular dele, eu não sei a senha do celular dela. Nós moramos juntos, mas toda semana ele ou ela sai com os amigos e eu não sei para onde vai e volta muito tarde. Nós moramos juntos e cada um toma conta das suas contas. Eu não sei quanto ela ganha, quanto ele ganha. E aí? Isso é casamento? Você vai falar para mim que isso é casamento?
Como ser um assim, né?
Como é que vai ser um? Então, exige responsabilidades, exige reciprocidade, exige compromisso. Isso é casamento, tá bom?
E agora sim, então eu quero saber para um casal que está acompanhando a gente, acompanhando Além dos Fatos aqui, e que votou, por exemplo, que mora com alguém, mas ainda não casou, e tem essa vontade, ou escutou tudo que você falou até agora, Sheilinha, e pensou, olha, realmente, é um passo importante, né, para nossa vida, que de fato a gente se case perante, da maneira que Deus deseja. O que dizer para esse casal que ainda não casou, mas que sente essa vontade, Sheilinha?
Olha só, eu queria... A gente tá quase encerrando também já, né?
Não, mas ainda tem uns... uns 9 minutos.
Opa, opa. Mas eu
queria... Vai, Veri, não?
Ah, tá, nós temos o... eu quero continuar o assunto, temos que entregar pro jornalismo. Olha, eu tô aqui esquecendo que não é 6 horas.
Temos uns 8 minutos.
Então tá bom, eu quero ler um texto bíblico aqui, que é um texto bíblico que eu gosto bastante e já fiz, assim, várias reflexões com os meus pacientes em relação a isso. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Não vai dar, esse é um texto tão rico que dá um sermão desse texto. Não vai dar tempo para nós trabalharmos todo esse texto, mas eu queria que você pensasse em algumas coisas. Primeira coisa: que bom que você que está morando junto e resolveu se casar e alinhar-se com os padrões e com os princípios de Deus, você não está se conformando com este mundo. Porque hoje está um troca-troca, né? Casou aqui, separa ali, junta ali, namora ali. E, enfim, é tudo isso. E às vezes as pessoas estão mais preocupadas com a vida dos artistas, com quem está lá fora, com quem está na igreja, e esquece do seu próprio casamento, da sua própria vida. Ou existem alguns que falam assim, como eu citei agora há pouco, né? É normal, todo mundo faz. O que a Bíblia diz para você que acha que é normal? Não vos conformeis com este mundo. Mas tem uma segunda parte desse verso que diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gosto demais desse verso. Porque
é um dos favoritos aqui do programa.
Eu gosto. É verdade?
Aparece muito aqui, né?
Nossa, eu amo esse verso. Porque ele dá para tanta coisa. Veja só. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer mudança? A mudança começa aqui, ó. Na mente. A mudança é de dentro para fora. Então, se você entendeu que tá errado, que morar junto não é um plano de Deus, porque nós somos cristãos, nós estamos falando de acordo com a palavra de Deus. Você precisa, então, agora fazer o quê? Transformar a sua mente, renovar a sua mente. Sabe como que eu transformo e renovo a mente? Fazendo diferente. É isso que eu tenho que fazer. Se tudo que você fez até agora, você já entendeu que tá errado, então você transforma e renova, tendo um comportamento diferente. E sabe por quê? Porque existe uma bênção nesse verso. diz que se você transformar e renovar a sua mente, você vai experimentar. Deus está dizendo que você vai experimentar. Eu e você experimentaremos o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você quer ter um casamento bom, perfeito e agradável? Case-se com as bênçãos de Deus. Faça a vontade dele. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem casou sem casar e quem casou com a bênção de Deus.
Ah, aquela Ai. Participação, Larissa, daquela hora, né? Que você achou que eram duas pessoas. Não, é uma pessoa só.
É uma pessoa só?
É, Luzine...
é uma pessoa só.
Luzineide, né? Ela disse que ela é uma... solteira, né? Uma pessoa solteira.
Vou beber uma água. Hoje tem até jarra d'água aqui.
Tá, é sim, Sheilinha. Hoje tá chique.
Deixa eu trazer aqui um áudio, né? Já que Sheilinha vai estar no Mato Grosso do Sul, né?
Do Sul? Se eu não falar Sul, o povo brinca
comigo.
Não
pode errar, não.
Não posso errar.
Vamos ouvir um áudio que vem de lá. É.
Oi, Lari. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Sheilinha.
Oi.
Tô chegando aqui onde vai ser o evento seu, que começa amanhã. Me ajudar a montar as coisas aqui. É, com relação ao casamento, né? Eu ontem fiz 17 anos de casado, no civil. A gente casei com a minha esposa dia 5 de novembro no civil e só no dia 30 de novembro no religioso. Mas aí já se foram 17 anos casados.
Maravilha, bênção, Deus abençoe.
17 anos.
Esse ano eu faço 18 anos com o príncipe, hein, gente? Agora, daqui uns dias aí. Mas olha, tem gente que tá perguntando aqui, ó. Sheilinha, onde você estará no Mato Grosso do Sul? Gente, é um evento fechado só para mulheres. Eu não sei se ainda tem vaga. Mas manda lá no direct, se caso você quiser. Depois eu te passo o contato. Eu acredito que não, né? Que não tenha mais vagas. Mas manda lá para mim, caso você queira ir. É um congresso chamado Mulheres Segundo o Coração de Deus. De 7 a 9 de novembro, no Hotel Chácara Lago. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estarei lá. E no próximo final de semana, estarei aonde, Veri?
Guarapari
no encontro de casais. Se você quiser ir, também não sei se ainda tem vagas, mas manda lá pra gente que eu mando o contato da pessoa responsável aí pra vocês. Nós faremos um encontro de casais.
A pessoa responsável está aqui na ponta da linha comigo, Charles Miller.
Ah, tem vaga aí, Charles?
Meu parceiro Charles Miller tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui o... Olha só, o site lá, né? Pra qualquer... dúvida. É www.encontrodecasais.com,
né? Encontrodecasais.com, muito bem.
14 a 16 de novembro, no Sítio Guarapari.
Sítio Guarapari.
O Márcio, ele disse, nosso locutor, né? Ele disse que por mais que seja só para mulheres, que quer tentar dar uma passadinha só para ouvir a Sheilinha falar aí.
Quem não
quer? Márcio, eu tô vendo que você anda fazendo... Como é que é?
Tá imitando
eu, viu, Márcio? Tô sabendo que você anda imitando
tá
eu.
Tá mandando
aí.
Beijo do Marcinho?
Povo meu.
Povo meu. Beijo, meu amigo.
Então eu sei por que ele quer ir, né? Pra abastecer, assim, a sua imitação. Renovar, fortalecer.
Ai. Quero te ver, Márcio. Eu e Príncipe estaremos chegando aí.
Sheilinha.
Oi.
Só pro pessoal anotar mais uma vez, seu Instagram, por favor.
Ai, gente, começa a me seguir. Eu preciso sair desses 250 mil seguidores e pros 300 mil. Tá difícil.
Bora ampliar isso.
Vamos lá, vamos ampliar. Vamos fazer hoje esses 250 mil virar 251. Então, @ Casais em Terapia, que tem todo dia conteúdo pra você. Eu te espero aqui, tô com o celular na mão, ó. Manda oi pra Sheilinha aqui, já começa a seguir e vai indicando pros amigos. E é sempre um prazer estar aqui. Eu volto esse ano aqui ainda, Vlari? Volto, né?
Sheilinha, tá só começando.
Como assim não volta, né?
Eu volto esse ano aqui.
Novembro tá só começando.
Já tá acabando já.
E já que o tema é casamento, né? Nós temos um diretor de imagens que se chama Christian Lopes.
E Christian, sobrou pra você.
Casar o Christian.
O Christians.
Chris, nosso Chris. Ele vai cortar.
Eu vou arrumar.
Cortar o meu áudio.
Eu vou
sobrou
uma pessoa,
pro Christian.
Eu vou arrumar uma pessoa pro Christian.
O nosso Christian.
Vou arrumar uma pessoa pra ele.
Um cara tão líder.
Vou levar ele lá na minha igreja.
Um cara tão líder, eu falei. Né?
Ai, ai. Gente, o Além dos Fatos fica por aqui. Ele vai ficar salvo aqui no nosso YouTube, tá? youtube.com/NovoTempoRádio. Você pode reassistir e os outros também. Todos os nossos programas do Além dos Fatos estão salvos aqui no nosso canal. youtube.com/NovoTempoRádio. E fica aí a sugestão. Se você, na verdade, se você tiver uma sugestão pra gente, manda no nosso WhatsApp. Sugestão pro Além dos Fatos. Quero que vocês falem sobre o tema X, sobre o tema tal. Manda pra gente. 012981510081. A gente volta segunda?
A gente volta segunda, se Deus quiser.
Aê.
Se Deus quiser, estaremos juntos na segunda. Deixa eu deixar aqui o trecho mais adiante dessa música aqui, já que não é dia dos namorados, mas estava falando de casamento, né?
Maravilha.
Bruna Carla e Anderson Freire fechando aqui com a gente, um te amo.
Tchau, gente.
Beijos da Sheilinha.
Beijos da Sheilinha.
Até o próximo encontro.
E ter você é o que me move o som. Forever by your side, now in heaven.